Muito boa tarde, é tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos.
Muito boa tarde. Últimas horas agitadas em Tomar, 3 pessoas detidas pela PSP, uma das quais um jovem de 18 anos apanhado com AX. Município Navantino negocia com a EPAL, está em causa montante do efluente tratado na estação de tratamento de águas residuais de Aceiceira. Alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O tempo está propício para incêndios. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalhano.
E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, ainda possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada, em especial no interior, vento fraco soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e também nas terras altas. Temperaturas máximas de 19 graus para a Guarda, 22 para Castelo Branco, 23 para o Porto e Faro, 25 para Évora, 26 para Leiria e Lisboa, 27 para Coimbra, Santarém e 28 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Num curto espaço de horas, a Polícia de Segurança Pública de Tomar deteve 3 pessoas, de entre as quais um jovem com 18 anos de idade, que estava na posse de um produto suspeito de ser AX, suficiente para 120 doses individuais. O final da tarde desta sexta-feira foi pródiga em ocorrências na cidade, já que também houve registro para mais 2 detenções, precisamente de 2 homens. Um com 51 anos foi apanhado a conduzir sob o efeito de uma taxa de álcool de 1,48 gramas. Outro, com 27 anos, tinha sobre si um mandado de detenção. Isto em Tomar. Em Torres Novas, 6 homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 52 anos, foram também detidos, também na madrugada deste sábado, na sequência de uma operação de fiscalização, onde os citados automobilistas foram surpreendidos com taxas de álcool no sangue que configuram um crime rodoviário. Os valores detectados variam entre os 1,42 e os 2,44 gramas. 2 pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 2, na Cumiada, Conselho da Sertã, pelas 7h45 da manhã deste sábado. No local, para além dos bombeiros sertaginenses, registro para a presença da Guarda Nacional Republicana, recolheu indícios que podem explicar a ocorrência, para além de controlar-se a circulação rodoviária que ficou condicionada. As vítimas foram transportadas para os hospitais de Coimbra.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil para as próximas horas. Está previsto um cenário desfavorável em termos de incêndios florestais, fruto da persistência do vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 km por hora na região centro, Conselho de Tomar incluído. Há possibilidade de trovoadas e precipitação fraca nas regiões centro e sul, com distribuição irregular e pouco frequente. Os índices de risco de incêndios são muito elevados a extremos, em especial nas regiões do interior centro, sendo que neste particular o Conselho de Tomar apresenta-se com um nível moderado. Já o Sardoal está com risco muito elevado, enquanto o Abrantes e Mação estão em elevado. Desta forma, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, para os locais onde o índice de risco temporal de incêndio seja superior ao nível elevado, não é permitida a realização de queimadas. Face às condições meteorológicas previstas na realização de trabalhos agrícolas e florestais, nomeadamente, mantenha as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras, abasteça as máquinas a frio e em local com pouca vegetação, tenha cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar está a negociar com a EPAL o pagamento de uma média anual, cujo valor ainda está por definir, que tem a ver com o montante do efluente tratado na estação de tratamento de águas residuais da Aceiceira. Recorde-se que a não separação dos coletores de águas da chuva e das águas de esgoto doméstico leva a que a autarquia esteja a pagar centenas de milhares de euros por ano para tratar um volume maior de efluentes do que seria normal, fatura que se agrava sempre que chove. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, dá o exemplo da Ribeira da Bezelga, onde os coletores estão construídos abaixo do nível de cheia.
Todos os coletores que estão construídos ao longo da Ribeira da Bezelga e que vão dar à Etar de Santa Cita, estão construídos no leito de cheia da Ribeira da Bezelga. Basta os lençóis freáticos subirem um pouco para estarmos a pagar tratamento de água, da chuva, da Ribeira. E, portanto, isto foi um investimento Águas do Centro, que foi construído ao longo da Ribeira da Bezelga. E depois temos aquilo que é contrário às normas da ETAR, que é a contagem é feita à saída da ETAR e não à entrada da ETAR. A ETAR, como sabem, está a céu aberto, não é? E, portanto, se chove, estamos a pagar aquilo que... Não é? Portanto, isto já foi negociado com a EPAL. Vão ser colocados contadores em todos os coletores ao longo. E estou a dar aqui só o exemplo da Ribeira da Bezelga, que é aquela que tem maior caudal. E, portanto, tudo isto acumulado ao longo de anos resulta em perdas para os SMAS e, obviamente, para os cidadãos, porque os SMAS são aqui intermediários desta questão. Aquilo que está aqui a tentar negociar com a EPAL, e parece-me que vai conseguir chegar a bom porto, é a média de quanto nós pagamos por ano e durante 5 anos pagarmos a média, havendo um acerto ao final dos 5 anos. Isto permite que se faça, que se consiga planear também investimento nas condutas, porque reparem, os materiais não duram sempre, não é? E portanto tem que haver, para além de um planeamento de levarmos o saneamento à totalidade do nosso território, tem que haver também um planeamento para a manutenção das condutas. E sem saber se no mês estamos a pagar 90 mil euros, no mês seguinte estamos a pagar 170 mil euros, quer dizer, a disponibilidade de tesouraria é difícil conseguir-se fazer um planeamento a longo prazo.
Quanto à rede de esgotos, a Presidente da Câmara refere que a EPAL já entregou o estudo de referente ao saneamento da Pedreira.
Havia um estudo já antigo, sobretudo naquela zona Serra, Junceira, Olalhas, que contemplava, e depois também aqui uma parte da Pedreira também, contemplava a construção de uma série de estações elevatórias. Esse estudo era um investimento de milhões e, portanto, a EPAL abandonou esse estudo e está a estudar novas formas e entregou já, penso que a semana passada ou há 15 dias, o estudo referente à Pedreira. E, portanto, vai-se aí conseguir ter alguns ganhos. Certo é que a alta só é tratada pela EPAL se servir no mínimo 500 habitações. E temos zonas do nosso território, mesmo que se faça a implementação de uma ETAR compacta, que é muito mais barata hoje em dia, não é? E, portanto, evita-se fazer a ligação da rede toda e ela depois vai drenando por gravidade, sobretudo por gravidade, evitando assim as estações elevatórias. Não está a ser fácil encontrar locais de implementação que sirvam no mínimo 500 habitações. Porque aí, se servir no mínimo 500 habitações, o investimento é por parte da EPAL. Se for abaixo das 500 habitações, o investimento terá de ser da baixa. Portanto, leia-se mais. E, portanto, há aqui um equilíbrio que não é fácil.
Tomar está no topo dos concelhos onde comprar e alugar casa é mais dispendioso, segundo os valores de referência do mercado imobiliário. Num estudo promovido pela Imovirtual, a área territorial nabantina ocupa a segunda posição nas categorias de apartamentos e moradias, só batido por Ferreira do Zêzere no primeiro caso e pelo Entroncamento no segundo. Quanto ao arrendamento, diz este estudo de mercado que em Tomar são praticados os valores mais elevados, com uma média a rondar os 412 euros, isto quando a média do distrito se fica pelos 300 e 1,50€. Importa referir que, como adianta a IMO Virtual, os valores apresentados baseiam-se exclusivamente numa extrapolação estatística baseada nos imóveis disponibilizados no portal. Assim, no que diz respeito, por exemplo, a um apartamento em Tomar, a média por metro quadrado é de 963€, no distrito é de 783€. Também relativamente a apartamentos, rendas médias no concelho de Tomar, 412€, no distrito 350. Já no que diz respeito a moradias, preço médio por metro quadrado, aqui a média no que diz respeito ao concelho de Tomar é menor, 823€, no distrito é 835.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre da Câmara de Tomar recebeu na última quinta-feira a cerimónia de assinatura de protocolos na área social entre a Autarquia Nabantina e o conjunto de entidades que prestam serviço a quem mais necessita, sendo que esta iniciativa surge na sequência do eixo estratégico Tomar Próximo e em Rede. A ERT marcou presença na sessão, onde os diferentes representantes dos organismos parceiros deram a conhecer precisamente o trabalho e a respectiva área de abrangência. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, começou por explicar a do protocolo e quais os objetivos a concretizar.
A Sara Trading, para quem não saiba, tem a ver com os contentores de recolha de... É verdade que não são os únicos que existem no nosso concelho, mas são os únicos que, de facto, têm protocolo celebrado connosco de recolha de roupa e, portanto, nós, digamos, renovámos o protocolo, no sentido de que esse protocolo também revertesse um pouco mais, precisamente também para, em donativos, neste caso financeiros, para a nossa conta solidária, que depois serve então para prestar ajudas, enfim, às pessoas mais carenciadas. Portanto, o da Sara Trading. No caso da Caritas, tem a ver com um outro projeto que temos, que é o programa Escolhas, e portanto este protocolo específico com a Caritas tem que ver com a parceria da Caritas nesse programa que nós temos a decorrer, que é o programa Escolhas, no âmbito também do Alto Comissariado para as Migrações. Depois, a Cruz Vermelha, também renovámos o protocolo e tem precisamente a ver com a gestão da conta solidária no âmbito do CAF, do Centro de Apoio à Família. Precisamente a conta que, portanto, não podendo ser o município a gerir, não pode ser de facto uma instituição pública, portanto, a Cruz Vermelha tem sido, entre outras parcerias que tem connosco, tem sido aqui a entidade que, portanto, faz a gestão da conta com as indicações que nós vamos dando, depois as várias entidades que connosco trabalham, estou livre, por exemplo, a RELIS, a Rede Local de Intervenção Social, que é neste momento uma das principais agentes, digamos, de primeira intervenção, e portanto, entre outros casos, portanto, muitas vezes fazem esses apoios, sejam, enfim, de rendas, de luz, de água, de medicamentos e outras situações. Portanto, é muito através dessa conta. A Associação Reagir, como já referi, é uma associação, enfim, luso-suíça, não é? Que, portanto, nos faz chegar alguns donativos para essa conta. E depois também a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, aqui num contexto totalmente diferente, portanto, do protocolo, que aliás foi o último que foi aprovado, foi na última reunião de Câmara, e que tem a ver, portanto, com a utilização de um espaço nas nossas piscinas municipais para, digamos, consultas na área da saúde mental.
Seguiu-se Nuno Dias da Cruz Vermelha, que se congratulou com a celebração do protocolo, referindo que desta forma as verbas são aplicadas com mais eficácia, onde na realidade são necessárias.
Atualmente, e dada algumas premissas que houveram aqui, nomeadamente a criação das RELIS, as criações das comissões sociais de freguesia, a autarquia, em conjunto connosco, entendeu que seria importante também podermos englobar essas entidades e estar atentas a essas realidades. Nesse sentido, este protocolo é isso mesmo, não mais do que dar posse à Cruz Vermelha como uma entidade que possa aplicar as verbas onde elas são necessárias, e portanto a nossa colaboração é mesmo nesse sentido.
Quem também esteve presente foi a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, sendo que a sua representante, Ruth Galvão, abordou essencialmente o trabalho que é feito no combate aos estigmas ainda existentes.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo foi fundada em 17 de julho de 2013, tem um percurso ainda muito pequenino, mas a verdade é que temos feito grandes conquistas e somos já e a única IPSS no Médio Tejo na área da saúde mental. A associação tem vindo a fazer um trabalho basicamente na área do combate ao estigma e também na área do apoio ao cuidador formal e informal dos doentes portadores de doença mental grave. Esta parceria com a Câmara tem sido estreitada desde o início. O celebrar deste protocolo visa a proximidade da associação com a sua população, dado que a nossa sede é um pouco afastada do concelho, dado que a nossa área de abrangência é o Médio Tejo, dado que vamos sendo procurados também por outros municípios e por outros concelhos. A verdade é que esta localização no complexo desportivo vai permitir que mais facilmente as pessoas se desloquem até nós.
Registo ainda para a presença da Associação Reagir, sediada na Suíça. Manuela Bailão falou precisamente sobre o percurso desta entidade e qual o raio de ação.
Somos uma associação também muito nova ainda. Os nossos estatutos foram assinados em outubro de 2015 e estamos a trabalhar junto dos nossos amigos, tudo ao princípio, em Genebra. Somos o que eles chamam a Associação Cantonal, quer dizer que a Cantonal é comunal, quer dizer que a nossa Câmara nos aceitou como Associação também de Solidariedade Social. O Cantão de Genebra também, o que quer dizer que nós declaramos os impostos, declaramos os nossos deveres, mas estamos isentos, naturalmente, que podemos passar recibo para os nossos membros. Isto, pronto, muito em geral. Depois, o que temos feito, é porque nos fazia muita aflição pensarmos que alguns dos nossos compatriotas poderiam precisar da nossa ajuda e que mesmo pouca teria alguma validade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fechou a sessão, não deixando de sublinhar a importância de se trabalhar em rede, nomeadamente numa área tão sensível como a social.
Felicitar as associações que, com a Câmara, otorgaram estes protocolos, o que só vem demonstrar que só em rede é que nós conseguimos chegar a quem efetivamente precisa. E estas associações, de uma forma desinteressada, colocaram sempre aquilo que é o mais essencial, que são as pessoas, e colocaram as suas instituições acima de qualquer intriga ou de qualquer outra forma de estar na vida pública. Colocaram, dizia eu, as suas associações ao serviço do próximo. E por isso assumem hoje aqui este compromisso de continuar a trabalhar nesse sentido. Mas é também um compromisso que é um reconhecimento do trabalho que já têm feito. E quando se faz um trabalho em rede, e volto a dizer, estamos a falar de pessoas, é para pessoas que temos que trabalhar, é importante que estas associações também deem a conhecer o trabalho que têm feito e que haja um reconhecimento por parte da sociedade desse trabalho.
A denúncia é da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Abrantes. As localidades de Pego e de Rocio ao sul do Tejo ficaram sem os respectivos postos dos CTT. O serviço deixou de ser prestado às populações no dia 13 deste mês de abril, o que motiva assim duras críticas dos utentes, em especial na situação relativa ao Rocio, onde os cidadãos são agora aconselhados a dirigir-se até ao Ferrarete. Já no que diz respeito ao Pego, os serviços de correios serão assegurados por uma papelaria, mas só nos princípios de maio, adianta à Comissão, num comunicado enviado para a redação da ERTE, que não poupa críticas ao CTT, referindo que a empresa olha primeiro para a rentabilidade e só depois para as necessidades das populações.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há uma boa meia dúzia de anos, ainda era vivo o meu amigo Sebastião, que saudades. Chegou-me-lhe com um papel na mão a dizer: olha, Carlos, a dona do bar Willis, que é búlgara, entregou-me isto de um amigo dela búlgaro a propor uma semana medieval em Tomar. Eu li o papel e disse: oh pai, isto parece interessante, é uma coisa em grande, Mas porquê que me estás a dar isto a mim? Tu és arquiteto na Câmara, porquê que não lhes mostras isto? Porque eu meti um papel para dentro de uma graveta, respondeu eu. Vê lá o que é que podes fazer tu com isso. Eu voltei a ler o papel com mais atenção e pensei cá para mim, se este búlgaro se atreve a propor uma coisa desta dimensão, há de ser ao menos tão maluco como eu. Tenho de o conhecer. Meti-me nas minhas perninhas e fui ao Willis pedir que a dona contactasse com o amigo e perguntasse se ele me recebia num fim de semana para conversar sobre a Semana Medieval. Ela assim fez, a coisa combinou-se e lá vamos dois do Fatias de cá passar o fim de semana à Bulgária. Quando chegámos, fomos recebidos pelo tal búlgaro, Lyubomir Sholakov, de seu nome. Quando começámos a aprofundar o assunto que lá nos tinha levado, rapidamente concluímos que o que estava no papel era um projeto arquitetado na cabeça dele, mas que seria de difícil concretização. A conversa sobre o projeto ficou por ali, mas depois a conversa evoluiu para o porquê da escolha de Tomar. E é aí que ele conta que uns anos antes tinha tentado emigrar para Portugal com um primo, mas que devido a dificuldades com o visto não tinha conseguido arranjar um trabalho estável e tinha regressado à Bulgária. Foi em Tomar que ficou mais tempo, porque foi Tomar que o maravilhou. E como as conversas são como as cerejas, lá relatou amiudadamente as peripécias da aventura. No final do relato digo-lhe, porquê não contas essa história em livro? É o que estou a pensar fazer, respondeu. E foi o que fez. Chamou-lhe Sonhar Portugália, chamou a Tomar a Cidade Mágica, e nós, no Fatias de Cá, arranjámos maneira de passar o livro a cinema, e pronto, aí está a estreia finalmente marcada para 4 de maio no Cinema City, em Alvalade, Lisboa. 19:19. Agora esqueçam-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.